Aleluia. Desculpe, é que nós tivemos um probleminha na gravação e eu estou fazendo a gravação direto do meu celular ali na caixa, mas isso será resolvido nessa semana. Amém? Posso ouvir um amém mais forte?
Amém.
Você que você está de máscara, não é fácil. Você viu, me viu com a minha máscara, não sei se você viu, você pensa que eu roubei o bojo do sutiã da minha esposa, mas não foi. Esse aqui é a máscara que tinha. Eu queria outra, mas não tinha. Você dá uma risada, né? Mas é a máscara que tinha. Aleluia. Amém. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Senhor, nós queremos te dar graças. Te dar graças, Senhor, por conta do seu evangelho. Seu evangelho que são as boas novas. Por isso, nessa noite, Senhor, vem trazendo, Deus, revelação. Revelação da tua palavra. Porque a tua palavra, Senhor, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a nossa alma do nosso espírito. Senhor, nós precisamos de revelação, para que nós possamos entender a sua palavra não com a mente, mas com o nosso coração, com o nosso espírito. E que a nossa alma, Senhor, seja transformada. E com a nossa mente transformada, nós possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém?
Amém.
Aleluia. Sabe, irmãos, o que eu tenho para compartilhar com os irmãos é algo que eu considero muito importante. Por quê? Porque hoje eu quero falar um pouco somente, mas não muito. Mas eu quero falar um pouco sobre o propósito de Deus na sua vida, os sonhos de Deus na sua vida. Então, Deus tem sonhos para você, Deus tem o melhor para você. Quantos creem que Deus tem o melhor para você? Só que, quando você sabe que Deus tem o melhor para você, e você não está vivendo o melhor que Deus tem para você, algo não está batendo. Vira para o seu irmão e fala assim: algo não está batendo. A conta não fecha. Fala para o seu irmão: a conta não fecha. E se a conta não está fechando, fala assim para o seu irmão: a culpa não é de Deus. O diabo vai ficar falando para você que a culpa é de Deus, mas ela não é de Deus. Tudo o que Deus já tinha que ter feito, Ele fez na cruz do Calvário. E todo aquele que crê no Senhor, ele é liberto, ele é salvo, e ele tem agora a oportunidade de viver uma vida maravilhosa, crendo, andando debaixo da graça de Deus. Então eu e você, como crentes, como cristãos, cristão significa pequenos cristos, nós temos que olhar para a Bíblia, nós temos que olhar para a vida de Jesus, para a vida dos homens de Deus, e nós temos que olhar e ver o seguinte: a minha vida está de acordo com o que está escrito na Bíblia? O meu casamento é bíblico? A minha forma de trabalhar é bíblica? A minha forma de educar o meu filho é bíblico? Está debaixo do princípio de Deus? Porque se estiver debaixo do princípio de Deus, o que que acontece? Vida de Deus, unção de Deus. Sabe, o que eu mais vejo, e isso me dói o coração, e eu sei que dói o coração de Deus, é ver crentes que não estão vivendo a plenitude que Deus tem para eles. E toda vez que você vê o reino de Deus não fluindo na sua vida, não avançando na sua vida, ou seja, a sua vida não está sendo vivida, você não está vivendo melhor, isso tem que gerar dentro de você uma indignação. Fala assim: indignação. Sabe, eu fiquei sabendo de uma história, eu esqueci o nome do cientista, eu não sei se foi o Sabin, eu não sei quem foi. Já ouviram falar da vacina de Sabin, né? Desse cientista, ele inventou acho que duas ou três vacinas. Mas uma das vacinas foi porque a sua filha ou seu filho teve um problema. E aí ele começou a investigar, ele começou a ver e começou a fazer todos os experimentos para curar a sua filha ou seu filho. Gerou nele o que? Uma indignação. Então todo pai, toda mãe, quando vê o seu filho com um problema, vai gerar uma indignação e ele vai querer resolver esse problema. Então na minha vida, quando eu olho para a vida dos homens de Deus e eu vejo que a minha vida não está igual ao dos homens de Deus, eu preciso me ajustar. Se eu sou uma pessoa que não tenho palavra e na palavra de Deus tem homens que têm palavra, eu preciso me ajustar. Eu falo assim, como é que eu não tenho palavra e os homens de Deus têm palavra? Eu preciso me arrumar. Quantos estão me entendendo? Quando o meu casamento não está sendo um bom casamento, está sendo um casamento meia boca, meia sola, eu falo assim, não, Deus tem mais. Eu lembro que quando eu nem conhecia o Senhor, eu morava com os meus pais, eu tinha 15 anos, eu lembro bem disso. E eu olhei para o casamento do meu pai e da minha mãe, e eu falei assim, não, tem casamento melhor, e eu vou ter um casamento melhor. Já a minha irmã olhou para aquele casamento e falou assim, eu não quero isso não, não vou casar, não quero saber de casamento, vou me relacionar por aí, tal, mas eu não vou me casar. Porque ela olhou para o casamento do meu pai, depende como a lente que você olha, e você fala assim, não, se é isso aqui que é casamento. Só que eu enxerguei e falei assim, não, tem casamento melhor, tem como viver melhor. É mais ou menos quando eles entraram lá em Canaã, foram os 12 espias, 10 olharam e falaram assim, não, não tem como vencer eles não. Os outros dois falaram assim, não, o que, que Deus fez aqui conosco, aqui no Egito? A gente vai acabar com eles, vamos atropelar eles. Quantos estão me acompanhando? Então a minha vida e a sua vida tem que ser regida dessa forma. Eu tenho que olhar minha vida financeira, o que, que eu estou construindo, o que, que eu estou fazendo, como é que eu estou. Eu tenho que falar assim, peraí, o que está acontecendo com a minha vida? Eu tenho que olhar os quadrantes da minha vida e falar, peraí, o que, que não está de acordo com o Evangelho? E eu tenho que me adequar, porque o problema não está com Deus, o problema está comigo. Fala assim para o seu irmão, é com você. Em espanhol, é con y usted. Fala, é con y usted. Isso. Em inglês, it's with you. It's up to you, sei lá. Não vou falar em alemão porque eu não sei. A única palavra em alemão que eu sei é danke, que significa obrigado. Agora, é assim que funciona. Por que que você olha o Evangelho? Você tem que você meditar na palavra de Deus, porque você vai olhar para a palavra de Deus e ela rege a sua vida. Porque se você não fizer isso, eu e você seremos uns derrotados, crentes derrotados, e é o que eu mais vejo. É crente derrotado. Ele tem tudo para vencer, ele tem tudo para alcançar, mas ele vive como se fosse miserável. Ele tem tudo para ser o mais rico, mas ele vive com cabeça na miséria. Quando está me acompanhando? Então eu e você precisamos tomar uma decisão. Quem é que rege a minha vida? Quem é o meu padrão? O meu padrão é o mundo ou o meu padrão é o Senhor Jesus Cristo? É uma decisão. E eu preciso me adequar. Me adequar para isso. E eu vou te dar um exemplo de princípio. O meu pai e a minha mãe, eles eram macumbeiros, repita assim, macumbeiros. Eles me levavam em tudo que era lugar. Só que o meu pai e minha mãe, eles aplicavam em mim um princípio que está na Bíblia. E esse princípio se chama disciplina. Fala assim, disciplina. Quem sabe aqui o que é disciplina? E eu fui disciplinado, meu pai não me espancava, apesar que a mão dele era pior que tomar uma paulada. Mas me disciplinava quando precisava. E olha que não faltaram oportunidades, porque realmente eu era da pá virada. Quem sabe o que é pá virada? Era eu. E aí toda vez que eu aprontava, meu pai me disciplinava. Então meu pai, sem saber, mas por conta da sabedoria dele, do que ele viveu, do pai dele, da mãe dele, ele aprendeu que quando uma criança faz algo errado, ela precisa ser disciplinada. E meu pai foi lá e... Só que disciplina não está na Bíblia? Então meu pai, com a disciplina dele, mas sem conhecer a palavra de Deus, ele não era cristão nem nada, apesar dele falar que ele ia na igreja católica quando tinha casamento e quando tinha batismo de alguém. de alguma criança, quanto muitos fazem. Não era um devoto. Mas ele estava aplicando um princípio que estava na Bíblia. E o que, que ele fez com isso na minha vida? Fala assim, ele me te salvou. Porque eu era para ser um bandido. E eu não me tornei um bandido por causa disso. Então dou glória a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, porque eles aplicaram um princípio bíblico, ainda que eles não fossem cristãos. Como estão me entendendo? Então toda vez que você aplica um princípio de Deus na sua vida, você vai ter vitória, você vai se tornar um vencedor. E o nosso papel aqui como igreja, nós somos uma igreja de vencedores. Então meu papel aqui como pastor é te passar um ensino, e você pegar esse ensino e praticar esse ensino para você se tornar um vencedor, para que a sua vida seja uma vida de vitórias, para que você colha as vitórias depois, os despojos de guerra. Esse é o meu papel. Nós fazemos os cursos, para que os cursos? Para que você receba a palavra de Deus, receba o ensino de Deus e pratique aquilo. Para quê? Para você se tornar um vencedor. Nós fazemos os encontros, os impactos. O que, que são os encontros, os impactos? É para que essas pessoas tenham experiências com Deus, e essas experiências vão mudar a vida delas. Quando estão me acompanhando? Então eu e você, nós precisamos entender algo. Eu preciso adequar a minha vida ao Evangelho. E quando eu adequo a minha vida ao Evangelho, todos os quadrantes da minha vida ao Evangelho, com certeza eu obterei vitória. Quem é a pessoa que não vai colher louro, não vai colher vitória? É aquela que não pratica o que está lá. Aí você fala assim, Marcelo, eu conheço pessoas muito bem sucedidas, elas têm dinheiro, elas têm não sei o que. A questão é, quem disse que a vida é só dinheiro? Você conhece pessoas que têm muito dinheiro, mas a vida delas no entorno, no resto, é uma porcaria. O marido não ama ela, o marido trai ela, os filhos não respeitam ela, verdade ou não? Você conhece, mas ela tem dinheiro. Quando ela está estressada, em vez dela chorar, ela vai para Paris. Ou vai para Nova York fazer compra. Ai, estou estressada hoje. Cada um, cada um. Mas não resolve o problema, quantos estão me entendendo? Outros que não têm dinheiro vão aonde? Vão cheirar uma carreira de pó, ou vão no boteco tomar alguma coisa, ou vão sair com os amigos para esquecer da esposa, porque tem problema com a esposa, em vez de resolver o problema. Quantos estão me entendendo? É verdade isso ou não é? É uma realidade. Então eu e você precisamos entender que tudo depende da forma como nós resolvemos as coisas. E quando eu resolvo me ajustando ao Evangelho, me ajustando à palavra de Deus, aquilo que está dito, o que, que acontece? Vitória. Então vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra. Então quanto mais você ouvir a pregação da palavra, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais você vai ter fé. Aí você vê irmãos querendo vencer, querendo avançar, sem ouvir a palavra. Não vai vencer. Está lá escrito. Desculpa te falar. Não vai vencer, não vai alcançar. Por quê? Porque não dá valor para a palavra. E a palavra, quando você ouve, aquilo toca você, aquilo vai, alguma coisa na sua vida vai te tocar, e você vai se arrepender, vai mudar, e você fala, não, eu preciso mudar isso na minha vida, e vou. Então, por exemplo, eu estava indignado porque calças não estavam entrando. As camisas, todos os meus botões eram a resistência. Eu estava com medo de o botão soltar aqui e vir na cara de você. É verdade, pode rir, é verdade. Por que isso? Porque eu estava cheinho, fala assim, cheinho. Ainda estou, mas estou no trabalho para não. Então eu olhei para as minhas camisas, olhei para as minhas calças e falei assim, eu vou entrar nelas. Aleluia, quem diz um aleluia? Então, eu me indignei, eu olhei para aquilo e falei, isso precisa ser mudado. Então, por exemplo, eu vejo alguns irmãos aqui enfermos, eu me indigno e vou orar pelos irmãos, e falo assim, eu não aceito isso. Aí isso me move e eu vou orar pelos irmãos, quando estão me acompanhando. E na sua vida tem que ser assim também. Então, peraí, eu preciso ter fé. Ai, eu estou fraca. Aí, em vez de ir para o prédio da igreja ou vir da célula, não, fica lá em casa. Não, vou fazer outra coisa. Não vai ganhar fé. Ah, eu não vou ler a palavra. Não vai crescer, não vai avançar, não vai ter revelação. Vai ficar naquele marasmo, aquela vidinha, aquela coisa medíocre. Medíocre significa mediano. Aquela coisa lé com cré, sabe? Não. Deus tem o melhor, mas eu não vou buscar o melhor, eu não vou conquistar o melhor. Entenderam a equação? É simples. Então eu e você, quando nós vemos algo que não está funcionando, o reino de Deus não está funcionando em algum quadrante, ou em vários, ou em todos os quadrantes da nossa vida, o que, que a gente tem que fazer? Espera aí, tem algo errado aqui, e eu preciso resolver. Eu preciso me indignar. E se eu não estou me indignando, eu vou até alguém e peço: querido, querida, me ora por mim, porque eu estou acostumado com essa situação. Eu não estou tendo êxito completo. Deus deseja que seja completo na sua vida. Um galardão completo. Fala assim: galardão completo. Os irmãos estão me acompanhando? Então, se você é um funcionário, você trabalha lá e você não está influenciando, você, as pessoas não estão reconhecendo você lá como um crente vitorioso, tem alguma coisa errada. Se as pessoas estão olhando para você, olhando como um simples funcionário, tem alguma coisa errada. Eu não estou salgando a terra, então eu preciso me adequar. Fala assim: me adequar, me ajustar ao evangelho. E aí, quando eu ajusto a minha vida ao evangelho, as pessoas vão olhar e vão falar assim: peraí, porque aí eu vou estar me sendo transformado e me parecendo com Cristo. Eu e você não fomos chamados para sermos bons cidadãos, queridos. Normalmente um crente é bom cidadão. Você sabia que se a gente aluga um prédio aí para fazer um evento qualquer, pode ser um evento com 1 milhão de pessoas, 1 milhão não, mas vamos supor assim, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, eles alugam para a gente tranquilo. Sabe por quê? Porque crente normalmente não bebe. E se bebe assim, normalmente bebe de uma forma mais como é que se diz? Educada, né? Sabe parar, tudo mais. Normalmente, eu digo, né? E aí, porque a bebida não é exatamente um pecado, concorda comigo? O problema é como você se lida com ela. Tem pessoas que não podem colocar nada na boca, mas tem pessoas que não tem problema em tomar uma taça de vinho. Amém, irmãos? A bebida não é pecado. Mas beber não é pecado, mas embriagar-se é. Então eles sabem que os crentes são ordeiros, não vão quebrar nada, não vão brigar. Então eles vão lá e alugam para os crentes. Ou seja, eles olham para nós como bons cidadãos. Só que você não foi chamado para ser um bom cidadão. Você foi chamado para ser um cristão. E um cristão é um pequeno Cristo. Fala assim: pequeno Cristo. Ou seja, aquele que faz as mesmas coisas que Cristo faz. Então, quando as pessoas olharem para você, elas têm que olhar Cristo. Tem que olhar e falar assim: você tem algo diferente. No teu olhar tem algo diferente. Pode até não gostar de você, pode até não concordar com você, mas fala assim: não, tem algo diferente aqui. A hora que eu entrei nessa casa, eu pisei nessa casa, eu senti algo diferente. A hora que você chegou, você trouxe algo diferente. Isso é se parecer com Cristo. E nós somos chamados para isso. Esses são os crentes vencedores. São aqueles que salgam o lugar. São aqueles que iluminam o lugar. O resto, querido, é papinho para inglês ver. É só para constar. É um grupinho, vamos ficar aqui. É só para constar. É só para falar: estamos um. Aqui o pessoal aqui não vai bater em mim, é melhor ficar aqui. Eu estava conversando com o pastor Ricardo, lá da Alemanha, e ele falou para mim. Ele falou assim: ó, tem gente que vem para a igreja pensando que a igreja é um centro cultural brasileiro, onde vão ter irmãos que falam a mesma, pessoas que falam a mesma língua. Então ele vem para cá, sabe que tem irmãos que não vão xingá-lo nem nada, então ele vem para cá. Mas não é isso que é igreja. A igreja é isso? Não, Realmente é um centro cultural do céu. Aqui nós ensinamos como o céu quer que você viva, porque você é um cidadão do céu. Então realmente é um centro cultural do céu, para que você ande como andam no céu, não como pessoas aqui da terra, mas como pessoas do céu. Os irmãos estão me acompanhando? Então, eu e você precisamos ter essa indignação, olhar para a nossa vida e falar assim: peraí, o que que aqui não está? Lembra, Jesus falou assim, ó: ali está vindo o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim. O que que é isso? Não tem nada em mim. Ele estava falando que ele não dava nenhuma brecha para o demônio. Ele estava falando que o demônio não tinha nenhuma autoridade sobre nenhum quadrante da vida dele. Vou te dar um exemplo. Você tem uma pessoa que pisou na bola com você. Ninguém conhece pessoa que pisou na bola com você? Está tudo bem? Ou tem uma fila vasta lá? E aí, a Bíblia diz para você perdoar, mas você fala assim: não vou perdoar esse safado. Pode ser seu marido ou não, um exemplo. Mas pode ser esposa também. Mas a Bíblia diz que é para perdoar. Mas enquanto você não perdoar, o diabo vai ter autoridade sobre a sua vida. A Bíblia diz para você não ser avarento, para você ofertar, para você dizimar. Mas aí a pessoa insiste em não dar nada, porque na verdade o dinheiro para ela é tudo. Aí o diabo tem, porque lembra? Jesus disse que quem compete com ele é Mamom, é o Deus do dinheiro. Então eu sempre falo, eu estava conversando com um rapaz que veio arrumar aqui o portão, não deu para arrumar tudo ainda, vai, a gente vai arrumar amanhã talvez. E ele falou que conhece o cunhado dele, e casado com a irmã dele, ganhou na Mega Sena. Então um crente que jogava lá no na Mega Sena, e o miserável ganhou. Aí o cara chega e fala assim: é de Deus, yeah! Só que fala assim, só que quando ele ganhou a bolada, e não foi pouco, foi coisa de 30 milhões, sei lá, 30 milhões está bom para você? Oi, que aconteceu? Todo mundo pensava que ele ia ajudar a família, que ele ia fazer um monte de coisa. Não, começou a humilhar a família. Porque o dinheiro na minha vida e na sua vida é um teste. Ficar sem ou ficar com muito é um teste. Quer conhecer alguém? Deixa ela sem. Quer conhecer um casamento se é bom ou não? Tira o dinheiro. Quer conhecer um casamento se é bom ou não? Dá muito dinheiro. O marido começa a se achar lindo, começa a se achar um galã. Verdade ou não? Faz até plástica. A mulher é botox. Verdade ou não? Verdade. E aí o que que acontece? O cara fica diferente, começa a se achar o tal. E foi o que começou a acontecer. Só que o que que aconteceu com o miserável? Fala assim pro seu irmão: morreu. A mulher ficou viúva. Aí o rapaz pensou que ia ajudar a família. O que que aconteceu? Não. Sabe por quê, queridos? Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá, você só dá aquilo que você é. E você vai dar aquilo que está dentro de você, o seu caráter. Mas quando o seu caráter é transformado, e você precisa entender que precisa ser transformado, o que que acontece? O poder de Deus se manifesta. Por isso que eu e você, nós não estamos numa igreja perfeita, nós estamos numa igreja que está sendo o quê? Burilada, transformada. Significa que não é a igreja aqui que está sendo, está certo, tá, sempre tem uma reforma para fazer, trocar alguma coisa, isso é fato, é um prédio. Mas eu e você estamos em mudança todo dia. Agora, quando a pessoa acha que não precisa mais mudar nada, pronto, acabou a vida dele. Aí ele se torna o quê? Soberbo. Soberbo. Então, eu e você precisamos olhar para isso e enxergar. Calma que só a introdução da palavra, tem mais 2 horas ainda. Hoje está menos frio que final de semana passado. Aleluia. Então, irmãos, então isso precisa acontecer na minha e na sua vida, uma indignação. Por isso que nós oramos para que nós sermos transformados. Por isso que nós oramos para levar o evangelho, porque isso vai nos fazer ficar igual a Jesus. Olhar para o reino, olhar para as pessoas. Amém? Beleza. Mas aí o que que acontece? Eu e você, nós temos que entender que a nossa vida cristã precisa ter uma experiência. Fala assim, uma experiência. Pode ver, pode analisar, leia a Bíblia e você vai ver que todos os homens e mulheres de Deus começaram a sua vida espiritual depois de uma experiência, verdade ou não? A maioria deles, quase 100%, começaram com uma experiência. Por quê? Se você não tiver uma experiência, o que que vai acontecer com você? Você vai ser um crente que vai fazer as coisas porque os outros falaram que é bom, mas não porque você experimentou o que é bom. Então, por exemplo, quando alguém chega perto de mim, eu falo: nossa, meu, comi um doce lá maravilhoso. E aí eu sempre quero levar as pessoas para comer esse doce lá maravilhoso. Nossa, você comeu aquele doce que aquela pessoa faz? Aquele bolo, o bolo da Grazi? Propaganda. Já comeu? É bom pra caramba. Já comeu o bife à parmegiana do Rogério? É demais. Tô propaganda, apesar que não está vendendo, né? Vai dar prejuízo pro irmão. Amém? Mas o que que eu quero falar para vocês? Porque é bom, é uma experiência. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Experiência. Então a minha vida cristã e a sua vida cristã, sem uma experiência, vai ser uma vida assim, vai ser uma vida sem sentido. E eu e você precisamos de experiência para começar a vida cristã e para continuar a vida cristã. E essas experiências só tem quem busca, só tem quem se relaciona. Por isso que nós enfatizamos, nós mobilizamos você a você sempre estar fazendo as coisas para o Senhor, a ter o seu devocional. Por quê? E isso vai levar você a ter uma experiência com Deus, e essa experiência vai transformar. Moisés teve uma experiência, depois Jesus também teve uma experiência para começar o ministério. Davi teve experiências, todos os homens de Deus tiveram experiências, Elias, Eliseu, todos eles, Davi, todos eles tiveram experiências. E eu e você precisamos ter essas experiências. E eu quero falar aqui hoje de um homem de Deus chamado Samuel. Fala assim: Samuel. Sabe que, qual era o contexto que Samuel vivia? É mais ou menos o que está hoje. Pessoas que são crentes, mas não querem saber do evangelho, estão vivendo do jeito que acha que tem que viver. Esse é o nosso contexto hoje. Pastor, você está falando que os crentes não querem, não estão vivendo o evangelho? Sim, eu estou falando isso. Porque se nós todos estivéssemos vivendo o evangelho, essa igreja aqui estaria lotada. Não só essa, todas as outras. Quantos estão me entendendo? Porque haveria menos problemas em nós, nós enxergaríamos os problemas em nós, e menos do diabo teria nas nossas vidas, e aí nós expressaríamos cada vez mais o Senhor, e com isso as pessoas seriam atraídas. Fala assim: atraídas. Porque elas veriam Jesus Cristo em nós. Quantos estão me acompanhando? É isso. Porque quando você começa a se parecer com Cristo, a luz de Cristo se manifesta nas suas vidas, as pessoas começam a te procurar e falam assim: eu quero viver que nem você vive. Todas as pessoas não, mas boa parte estaria. Os irmãos concordam comigo isso? Então fala assim: eu preciso me parecer com Cristo, eu preciso matar minha carne. Sabe, eu estava meditando hoje na palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você olha para o seu celular, olha para a sua TV, para o tablet, e você vê lá aquele Nzinho de Netflix, a sua carne fica assim, ó. Quando você senta no sofá e liga o controle remoto, a sua carne. Agora, na hora que você pega a Bíblia, a sua carne fica assim. Começa a se manifestar o demônio. Por quê? porque você vive num corpo, num esqueleto, que é contra o Espírito, que é contra as coisas de Deus. Você vive em um mundo onde são contra tudo que é de Deus, tudo que é de Deus. E o diabo é contra também, porque você tem três inimigos. Então tudo que tem a ver com buscar a Deus, procurar o Senhor, a sua carne vai se manifestar, o mundo vai se manifestar, o diabo vai se manifestar. Mas quando é tudo que não tem a ver com isso, tudo uma maravilha, tudo ok. Verdade ou não, irmãos? Então, Samuel vivia nesse... E detalhe, Samuel vivia num tempo onde o sacerdote que era Eli, os filhos dele faziam o que queriam, e ele não disciplinava os filhos. Não sei se ele cansou de falar e não adiantou, só sei que ele simplesmente não pegou a vara e resolveu com os filhos, ou o facão. Não resolveu com os filhos, foi deixando os filhos vivendo do jeito que queriam. Era o tempo de juízes, eles faziam o que queriam. E Samuel nasceu, e Ana entregou Samuel, e Samuel foi viver com Eli. E eu quero ler um texto, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Repita comigo, era muito rara. As visões não eram frequentes. Será que é nesse tempo que nós estamos vivendo? Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Fala assim: não conhecia o Senhor. Isso aqui significa que ele não tinha uma experiência com Deus, de falar com Deus, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Tem duas coisas interessantes aqui nesse texto. Samuel servia a Deus, mas não conhecia Deus. Ou seja, Samuel tinha o coração de servir, de ser servo, de fazer as coisas porque achava que aquilo era importante. É como, por exemplo, nós tivemos um encontro kids aqui ontem, crianças tiveram experiências com Deus, mas poderia talvez alguém estar servindo aqui, mas não tinha experiências com Deus, mas ela tinha o coração de estar servindo. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Era o caso de Samuel. Samuel foi separado para servir ao Senhor. Ana deu Samuel para o Senhor. Só que Samuel não conhecia o Senhor, ou seja, mas mostrava o caráter de Samuel de servir. Fala assim: coração de servir. E a outra coisa interessante é que Samuel pôs o Senhor no centro da sua vida. Samuel pôs o Senhor no centro da sua vida. Nós também temos que colocar o Senhor no centro das nossas vidas. Amém? E aí eu quero falar sobre sete pontos sobre a vida de Samuel. Então, O que essa experiência produziu na vida de Samuel? Fala assim para o seu irmão, uma convicção. Então, em primeiro lugar, ele teve uma experiência. Fala assim, experiência. Essa experiência vai gerar em você uma convicção. Por quê? Quando você tem uma experiência com Deus, você não tem dúvidas de que foi Deus que falou. Quando você não tem uma experiência, você vai, você faz as coisas, mas você faz as coisas assim, porque alguém falou, porque você achou a pessoa legal. Talvez você se converteu à pessoa, mas não a Deus. Você já viu aquelas pessoas falar assim, ah, enquanto você ficar nessa igreja, eu fico com você. Porque na verdade ela é convertida à pessoa. O dia que aquela pessoa pisar na bola, o que que acontece com a pessoa? Vai embora. Por quê? Ela não é convertida ao Senhor. Ela não teve experiências com o Senhor, ela teve experiências com o amigo dela. Mas muitas vezes a gente chama as pessoas. Nós convidamos as pessoas para vir no culto, amém, irmãos? Para vir na célula. E a pessoa, ela vem porque ela gosta de você, ela vem porque ela viu algo e ela vai. Só que ela precisa ter uma experiência, porque se ela não tiver uma experiência, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser um crente que não nasceu de novo. Jesus disse para Nicodemos: importa que você nasça de novo. O que é nascer de novo? É nascer do Espírito, é ter uma experiência com Deus. É aquela experiência que vai marcar. Então, quando você vai para o encontro, você vai lá na célula mesmo. O meu batismo no Espírito, eu nem tinha ido para o encontro ainda. O meu batismo no Espírito foi dentro de uma célula. Uma mulher desse tamanho, chamada Carminha, assim, ó, ela consiga ser menor que eu. Vê se pode. Pôs a mãozinha dela assim em mim. E eu. Eu fui para Marte, Plutão, visitei todas as estrelas, galáxias. Eu fiquei acho uma meia hora deitado. Porque eu tive uma experiência com Deus. Não foi. Eu tive uma experiência com Deus. Não foi no impacto. O meu encontro só foi para consolidar. Eu estava numa igreja. E ali naquela igreja, naquele dia, eu vi que eu precisava de Deus. Eu tinha aceitado Jesus um mês antes, mas naquela igreja eu vi a unção de Deus, eu vi um negócio em mim, eu não parava de chorar. Eu estava todo cheio de areia, eu tinha vindo da praia, mas eu estava lá, as pessoas me aceitando do jeito que eu estava. Mas naquele dia eu tive uma experiência, aquilo marcou a minha vida. A partir daquele dia a minha vida nunca mais foi a mesma. Por quê? Por conta de uma experiência. Aquilo gerou algo dentro de mim, fala convicção, Deus existe. Isso tem que gerar dentro de mim uma convicção, Deus existe. Fala assim, Deus existe. Porque senão só vai ser algo de ouvir falar. É só religião. Lembre-se, cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento. E relacionamento implica em experiências. Toda vez que você se relaciona com alguém, você tem experiências com ela. Quando é seu amigo, o seu amigo, ele vai talvez pisar na bola com você, talvez ele vai te levar para você comer num restaurante gostoso, vai te levar para viajar em algum lugar, então você vai ter experiências. É a mesma coisa, cristianismo é isso. São experiências, são frutos de relacionamento, de contato. Por isso que não tem igreja online, querido. Não existe culto online. É por um tempo. É só para quebrar um galho no dia que você não pôde, porque você viajou. Mas o resto é isso aqui, ó. É isso aqui. O bom da máscara é que evita o bafo do seu amigo. Mas o bom é sentir o bafo. Sem máscara. A hora que eu vejo essa máscara que minha esposa me arrumou do bojo do sutiã dela. É terrível. Mas eu quero te falar, relacionamento, contato com Deus, isso é o que transforma, isso é o que muda. É você olhar no branco do olho do seu amigo, não do seu inimigo. É isso. Isso é relacionamento. É por isso que não tem como ter um casamento onde a mulher fica em casa e o marido só fica viajando. Isso não é relacionamento, isso não é casamento. Porque tiveram muitos casamentos que se acabaram nessa pandemia? Porque antes ninguém se via. Aí falou assim, agora a gente é obrigado a ficar junto aqui. Em vez do cara falar assim, nossa, eu vou ficar junto, que bom. Não. Putz, eu tenho que aguentar essa megera aqui dentro. Meu Deus do céu. Putz, eu queria estar no boteco com os meus amigos jogando sinuca. Jogando PlayStation na casa do meu amigo. Mas vou ter que aguentar. Aí a mulher olha pro marido. Esse miserável não vai arrumar o encanamento que está aqui. Precisa arrumar isso aqui. Eu perguntei pro rapaz do Leroy Merlin. Ele falou, nunca vendemos tanto. Foi na pandemia. O marido estava em casa, a mulher olhou e falou, tem isso aqui para arrumar. Tem aquilo ali para arrumar. Sai lá para comprar. Qualquer coisa... é mera coincidência, amém? Qualquer. Mas é isso. É relacionamento. E quando não tem relacionamento, não tem cristianismo. Não existe. Não existe cristianismo da sua casa, sentado. Porque a igreja é isso aqui. Os irmãos reunidos. Então, essa experiência vai trazer uma convicção. Fala assim, convicção. E essa convicção vai trazer o quê? O que vai produzir na vida? Sabe, essa convicção produziu na vida de Samuel uma disposição. Fala assim, disposição. A disposição dele, olha aqui o texto. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 15, diz assim: ficou Samuel deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Eu não quero falar aqui da visão que ele teve, o que Deus falou para Samuel. Mas Samuel conversou com Deus e Deus falou assim, ó, eu vou passar de Eli. Eli já está varrido do mapa. O meu negócio é com você agora. O menino devia ter uns 10 anos, mas Deus olhou para ele e falou assim, ó, esse coração aqui é o que eu quero. E aí essa convicção gerou o quê? Gerou uma disposição. E o que é abrir as casas, as portas da casa do Senhor para a gente hoje? Quando você tem uma experiência com Deus, isso vai gerar uma disposição para você. Uma disposição para quê? Para você falar do Senhor, pregar o Evangelho, porque a sua vida não é congelada. Você está tendo experiências com Deus e você precisa contar dessas experiências para alguém. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, quando você é um crente, que você tem essa convicção, e aí começa a gerar, você quer falar, e você quer falar de Jesus para todo mundo. Quanto mais experiências, mais você fala de Deus. Menos experiências, menos você fala. Porque se você não tem experiência, você não tem o que falar. Quantos estão me acompanhando? Então eu e você precisamos de experiências. Fala assim, eu preciso de experiências com Deus. Eu preciso de relacionamento com Deus. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Então eu sigo. E aí, a partir dessa experiência gerou essa convicção e gerou essa disposição. E o que essa disposição produziu na vida de Samuel? Fala assim para o seu irmão, um crescimento. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma, presta atenção, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Rapaz, tipo assim, olha, o que Samuel falar, Deus está com ele. Samuel falou, está falado. Perguntar, isso está acontecendo na sua vida? O que você fala, Deus está junto nisso? Você fala, não, pastor, acho que não está não. Fala assim, então, vamos ajustar isso. Vamos ajustar isso. Você não vai ser condenado por causa disso. Mas espera aí, isso aqui precisa acontecer na minha vida. Quantos estão me entendendo? Isso precisa acontecer, porque eu sou crente, eu sou cristão. Eu sou representante do céu aqui nessa terra. aonde eu estou, na minha casa, no trabalho, na esquina, na rua, onde eu estiver. Hora que eu for buscar lá uma paçoca, quem gosta de paçoca, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Vou buscar uma paçoca, vou comer um bolo trufado, a moça vai vender para você, e a moça, você tem algo de diferente. Aí você vai lá e fala algo para ela, e aquilo toca o coração dela, porque o Senhor está junto. O Senhor está junto. Sabe, isso precisa acontecer na minha. Pastor, não está acontecendo. Então, se relacione mais. Peça ao Senhor. Você viu que a gente está pedindo, fazendo uma oração? Senhor, nos usa. Senhor, nos dá dons de cura, nos dá dons de evangelismo. Para que a gente está pedindo isso? É para acontecer isso. É para onde a gente chegar, nós podemos ser usados para curar alguém, porque nós somos chamados para isso, para levar o reino de Deus para as pessoas. Nós não fomos chamados para viver a nossa vida, nós fomos chamados para viver a vida de Deus, sermos um canal de Deus, sermos um instrumento na mão de Deus. Ele é o oleiro, eu sou o vaso. É Ele que coloca o que Ele quer dentro de mim, mas eu que falo para Ele, pode pôr ou não, porque Ele é um cavaleiro. Quantos estão me acompanhando aqui? Amém? Então, depois que aconteceu isso, que todo mundo via que nenhuma palavra caía por terra, o que começou a acontecer na vida de Samuel? O que produziu? Fala assim, reconhecimento. Começou a gerar algo nas pessoas, as pessoas começaram a reconhecer a autoridade de Samuel. Lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 20, todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Sabe, queridos, as pessoas precisam ver que Deus anda com você, que Deus é com você. Aí você consegue salgar, aí você consegue, como é que se diz? Você consegue iluminar, porque nós somos sal e luz para esse mundo. Quantos estão me entendendo? Mas a Bíblia diz para nós não sermos o sal insípido, é aquele sal que não tem gosto nenhum. E a Bíblia diz que quando aquele sal não tem gosto nenhum, ele serve para ficar no chão para os outros pisarem. Então, quando eu não estou salgando, eu estou sendo pisado. Eita, veio agora. Você entendeu o que eu estou falando? Quando você não está salgando, quando você não está influenciando, você está sendo influenciado. Ou você influencia, ou você é influenciado. Ah, pastor, quer dizer que você só influencia? Não, peraí, eu quero te falar. Eu trabalhava numa empresa e tinha um rapaz muito legal, um cara muito 10. E o cara conversava comigo, a gente batia papo, papo e ia embora. Sabe aquela pessoa que flui? E eu almoçava com ele quase todo dia. Só que um dia o Espírito Santo me falou algo. Se você continuar andando com ele, ele vai te influenciar. Por que que ele vai te influenciar? Porque ele é um cara com muita justiça própria. E você sempre teve um problema com justiça própria. Acho que não sou eu, né? E se você continuar andando com ele, sabe por quê, queridos? Deixa eu te falar. O diabo, ele não se apresenta para você com a capa dele, com as orelhinhas, o rabo dele na tua frente, com um tridente na mão, não. Ele vai te comendo pelas beiradas. Ele vai no fogo bem baixinho, daqui a pouco vai esquentando. Conhece a história da rã? Você coloca a rã, se você tiver uma água fervendo, você jogar a rã ali, ela vai cair ali e já vai pular, vai cair fora. Mas se você colocar ela numa água fria e colocar um foguinho bem quente, bem fraquinho, e vai aquecendo, daqui a pouco ela está lá assim, boiando lá. Viva! Ela entrou viva, saiu morta. O diabo faz isso conosco. Ele vai comendo pelas beiradas. E se você não está com o teu espírito, não está ouvindo o espírito, não está, filho, você vai cair, você vai ser tentado e vai cair. Quantos estão me acompanhando? Então eu e você temos que, e o Espírito Santo falou para mim, ó, não anda mais com ele não. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a não almoçar mais. Não vai dar agora, tal, tem um negócio para fazer. E tinha mesmo, e estava lá, e eu evitava. E pronto, depois só cumprimentava, oi, aí, como é que você tá, tal. Mas eu sabia que aquela, o rapaz era gente boa, mas eu sabia que se eu te continuasse com aquela, com aquele relacionamento, eu que ia, porque eu não ia conseguir influenciar ele, porque era o meu ponto fraco. Fala assim, ponto fraco. Os irmãos estão me acompanhando? Fala assim pro seu irmão, você, o pastor não é Superman. Fala assim, o pastor não é Superman. Fala assim, nem eu. Fala assim, nem eu. Isso. Tá bom? Todo mundo tem que ter espelho em casa. Então, é isso. Então, ou você influencia ou você é influenciado. E eu preciso chegar e falar assim, peraí, essa companhia aqui não vai fazer bem para mim, porque vai me tirar do propósito. Eu tenho certeza, irmãos, e Deus me falou bem claro, várias pessoas que eu tinha muito relacionamento antes, Deus simplesmente tirou. Essas pessoas não querem ter relacionamento. Parece que olham para mim, parece que eu sou leproso. Mas foi para o meu bem. Porque para cumprir, para eu estar fazendo aquilo que eu estou fazendo hoje, eu não poderia estar andando com elas. Quantos estão me acompanhando? Porque elas iam me influenciar e eu não estaria cumprindo o propósito que Deus tem para mim. E aí eu não alcançaria a vitória que Deus tem para mim. Quantos estão me acompanhando? Então você e eu precisamos entender por quê. Lembre-se, ou você influencia ou você é influenciado. E o sal que não salga, ele serve para jogar no chão e ser pisado, vir à terra. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para salgar. Isso pode ser no seu relacionamento com seu esposo, isso pode ser no seu trabalho, de você dizer não para o seu empregador porque você não mente, você não faz coisas erradas e você perder até o emprego. Mas é nessa hora que você vai mostrar quem é quem. Amém? Aleluia. E aí, depois disso, esse reconhecimento produziu o quê? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 7, versículo 34. Não, 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, desculpa. Esse reconhecimento produziu o que na vida de Samuel e na vida da nação? Produziu uma autoridade para influenciar as pessoas e gerar unidade, gerar uma equipe. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Então, essa influência, essa autoridade gerou o quê? Gerou, ele confrontou o povo lá e falou assim, ó, se vocês querem servir ao Senhor, deu ousadia, deu intrepidez, e gerou o quê? Unidade. É isso que muitos pais fazem, que deveriam fazer. Sabe, eu vim de uma família aonde, quando eu tinha um problema com a minha irmã, meu pai não ligava muito. Ele respeitava. Uma vez eu pisei na bola com a minha irmã, minha irmã ficou brava comigo, ela ficou 7 anos sem falar comigo. Eu jurei para mim mesmo, você não pode jurar, mas eu falei para mim mesmo que se eu tiver filhos, e um dia um filho, eu vou admitir um monte de coisa, eles podem até discutir, mas não fica um vivo se tiver briga entre eles. Eles vão lembrar de mim. Falar assim, o papai, a gente pode sair na pancada aqui, mas depois está tudo ok. Porque se ficar com fusquinha, com carinha, com birrinha, um com outro, o couro vai comer. Posso estar com 80 anos com a bengala na mão. Vai ter tiro, porrada e bomba. Isso eu prometi para mim mesmo, só que isso aqui não vai acontecer na minha casa. Filho meu, os irmãos vão ter que se dar bem, nem que um tem que olhar um para o outro assim, na camisa, assim, ó. Nem que um tem que falar com o outro, fala miserável. Vai ser assim, na minha frente vai ter que ser assim. Quantos irmãos estão entendendo? Porque eu não vou permitir isso. Eu não vou permitir isso. Porque nós somos gerados para gerar unidade. Deus ama a unidade. A única oração que Jesus pediu, qual foi? Que nós fôssemos um. Então imagina como Jesus fica, como Deus fica, quando você não quer ser um. Quando você quer ser o Batman, o cavaleiro das trevas, só ficar sozinho, não quer ficar na caverna e só sai de noite quando não tem ninguém. Deus não gosta disso. Deus gosta dos irmãos juntos, de você participando da célula, de você estando junto com os irmãos. Quantos estão me entendendo? Deus ama isso. Deus não gosta que você se afaste. Deus ama que você fique junto. Aí fala assim, mas eu tenho uma vontade de me afastar. Peraí, então isso não é de Deus. Não, eu não estou querendo ficar junto. Então isso não é de Deus. Tem que ver o que está acontecendo. Por que, que eu não quero ficar junto? Se o desejo de Deus é que eu fique junto. Quantos estão me acompanhando? Tem algo errado. É com Deus? É com os irmãos? Não, é comigo. Aí a pessoa vai para uma célula, depois muda de célula e continua com a mesma coisa. O problema da célula, o problema da igreja, não, é com a pessoa. Porque ela não quer ser um. Ela quer ser a mãozinha da família Adams. Fala assim para o seu irmão, mãozinha da família Adams. É só no filme. Não tem na igreja. Deus não aprova isso. Os irmãos estão entendendo? Você vê, eu estou dando uns exemplos aqui. Estou até brincando com você, mas o assunto é muito sério. Quando você tem o coração de ser um, Deus está lá. Deus se manifesta, Deus fala assim, não, Ele quer ser um. Você olha para o seu irmão, você fala, oh meu Deus, aguentar esse miserável, mas eu sei que Deus ama isso. Vamos aguentar. Fala, Deus. Aí, você é transformado, os irmãos sabem da história, né? Eu já contei. Tinha um irmão que eu não gostava. Vou contar de novo. Se você não for um, eu conto de novo. Não, eu não vou contar hoje não. Ai, ai. Sabe, queridos? E o que que essa autoridade e unidade produziu no povo? Fala assim, uma guerra. Uma resistência. Porque o diabo, ele vai resistir a tudo aquilo que é de Deus. Lembra que eu expliquei? A sua carne não quer ser um. A sua carne quer ficar lá encravada. Você ficar lá encavernada na sua casa. Essa pandemia, por que ela é do inferno? Porque ela quer exatamente fazer o que a carne, o diabo e o mundo façam na igreja. Todo mundo se separe. Todo mundo fica em casa. Quantos estão me entendendo? Não quer que você tenha relacionamento. Quer que você tenha medo. Mas não tem espírito de medo para os filhos de Deus. Quantos estão entendendo? Nós tomamos os cuidados, nós fazemos o que tem que fazer. Mas nós o quê? Somos um. Andamos juntos. E quando eu não quero, eu não quero ir no culto, eu não quero ir na célula. Por que que eu não quero ir no culto? Por que que eu não quero ir na célula? O problema sou eu. Lembra aquela música do Robertão? Esse cara sou eu. Sou eu. Não são os outros. Porque o problema é comigo. Por que que eu não estou querendo ir junto? Por que que eu não estou querendo servir os irmãos? Tem um problema comigo. Então eu preciso me adequar. Lembra que eu falei meia hora sobre isso? Me adequar à palavra de Deus. Deus tem um desejo que eu seja um, mas a minha carne reluta. O diabo não quer que eu seja um. O mundo não quer que eu seja um, quer que eu seja um com o mundo, mas não com Deus. Então, peraí, eu tenho que fazer uma escolha. Quem que eu vou obedecer? A minha carne, o diabo, o mundo, que são os meus inimigos, ou vou obedecer o Espírito Santo que habita dentro de mim? É uma escolha. Então, toda vez que... Não sei se os irmãos lembram, eu conto isso, a avó da minha esposa faleceu. E ela foi quem criou a minha esposa. Mulher de Deus, católica. Católica que dizima. Essa mulher, para você ter uma ideia, chegava mendigo lá na porta, pedia comida e não tinha, tinha acabado o arroz, ela falava assim: você espera um pouquinho que eu vou fazer. A hora que aquela mulher fazia isso, só vinha um soco assim, ó, na minha cara. Eu falei: eu não faria isso. Que mulher de Deus, é exemplo para mim, referencial para mim. E ela era abençoada, ganhava pouco, mas era o banco da família, eu via Deus na vida dela. Quantos estão me entendendo? A placa é diferente, mas o princípio é de Deus. Deus não está olhando placa. Fala assim: Deus não está olhando placa. Deus está olhando o princípio. E aí ela faleceu. Minha esposa gostava muito dela, foi praticamente a mãe dela. Só que aí, eu vi a minha esposa naquele estado. Aí eu falei, aí eu fui entender, eu falei: Senhor, me mostra aqui o que está acontecendo. E minha esposa, assim, porque realmente você perder alguém é muito triste. E aí eu fui buscar o Senhor, e o Senhor me falou algo assim, ó: se você não levar sua esposa para o culto, no próximo culto agora, você vai perder a sua esposa para o inferno. Aí eu falei: epa. Só que eu não podia chegar e falar assim: ô mulher, põe a roupa aí, vambora. Insensível, ogro, Hulk. Não. Falei: amor, vamos pro culto? Ela falou assim: não, não quero ir. Falei: amor, sabe o que que é? É que você precisa ir. E comecei a falar com ela, mas eu não tô com vontade. Aí eu falei assim: mas eu vou te levar para o culto assim mesmo, sem vontade. Eu sei que você está triste e tudo mais, mas você precisa ir para o culto. Aí comecei a conversar com ela e eu vesti ela. Assim, vocês sabem, desculpa a liberdade, eu como marido, eu sempre tirei a roupa dela. Mas naquele dia eu vesti ela. Como você veste uma criancinha, seu filho, a sua filha. E eu levei ela para o culto. E quando ela chegou no culto, ela chegou lá chorando, ela viu os irmãos, e ela estava lá, ela estava assim, aí daqui a pouco os irmãos foram lá, abraçaram ela, beijaram ela, oraram com ela, e aquilo trouxe o quê? Um renovo. Porque nessa hora, o que que Satanás está falando para ela? Por que que Deus levou sua avó? E fala para você: por que que Deus não te dá isso? Por que que você não consegue aquilo? Por que a sua vida não anda? E aí ela sentiu o amor de Deus, ela sentiu a vida de Deus, porque a vida de Deus está na igreja, não está na igreja online, está na igreja real, com os irmãos. E aí o que que aconteceu? Chorou, soltou tudo para fora, e aí tá aí, ó. Nós não tínhamos filho na época, hoje você vê como ela é uma mãe maravilhosa, que cuida do seu filho, tá aí. Mas se eu não tivesse ouvido de Deus, não tivesse relacionamento de Deus, e não obedecesse ao que o Senhor estava falando para mim, o que que aconteceu hoje? Talvez a gente não tivesse nem junto. Os irmãos estão me entendendo? Você está vendo como é importante, porque são coisas que não estão na Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia. Você precisa ouvir, fala assim para o seu irmão, ouvir de Deus. E toda vez que você está fazendo a vontade de Deus, o diabo vai se levantar. Deixa eu te falar, o diabo não se levanta com quem não faz vontade de Deus, querido, porque já é dele. Você não tem meio termo. Ah, não, veja bem, eu sou crente, mas eu fico aqui em cima do muro, eu nem fico muito junto, e nem, não, mas eu sou crente. Não, querido, você já escolheu um lado, porque na hora da batalha você vai ter que escolher. E aí é nessa hora que você vai experimentar. Sabe, semana passada, essa semana que o diabo veio falando para eu desistir. Aí você fala: nossa, pastor, ele fala também para você desistir? Eu falei: todo dia. Aí eu cheguei e falei assim: eu não tenho nenhuma palavra de Deus para desistir, e eu faço aquilo que Deus manda eu fazer, porque eu sou servo do Deus Altíssimo, e quem manda na minha vida é Ele. Cala a sua boca. desse jeito. Eu falo para ele de novo agora, cala a sua boca, porque eu sou servo do Deus vivo. Você é servo do Deus vivo. Você foi chamado para salgar, você foi chamado para guerrear, você foi chamado para espalhar o evangelho para todo mundo. Você foi e eu fomos chamados para isso. E quando você entende isso, você toma posse disso, o que que acontece? Vitória, despojo. O que que aconteceu com esse povo? Eles foram guerrear. Chamar a equipe de louvor aqui. Eles foram guerrear. E o que que aconteceu? Alcançaram despojo, vitória. Pergunta que eu quero te fazer: você quer alcançar vitória? Se indigne com a sua vida que não está funcionando e ajuste a sua vida. Busque o Senhor, tenha experiências, tenha humildade, busque o Senhor, conversa com o irmão da igreja para te ajudar, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você não foi chamado para ser um derrotado, você não foi chamada para ser uma derrotada, você foi chamado para vencer em todas as áreas. E o diabo está ao nosso derredor o tempo todo falando o quê? Para você desistir, para você não fazer, exatamente para você não fazer nada que Deus quer que você faça. O diabo quer que você ande em depressão. O diabo quer que você ande com medo. Você não nasceu para ter medo. Você nasceu para rugir como um leão, para declarar: ah, está vindo contra mim. Você não sabe com quem você está mexendo. Sabe, querido, toda vez que alguém vai contra você, você não tem que olhar que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os espíritos, as potestades. Presta atenção em algo. Quando Jesus estava sendo pregado, já tinha sido pregado, não tinha gente humilhando ele lá? Tinha ou não tinha? Tinha. O que que Jesus fez? Ficou batendo boca com eles? Não. Ele virou para o pai e falou assim: pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Toda vez que alguém vai contra você, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, porque não estão mexendo só com você, estão mexendo com Jesus, estão mexendo com Deus. Paulo estava andando, indo para Damasco, caiu, não se sabe se era do cavalo, estava andando e caiu. Mas aí ele chegou, tal, falou assim, apareceu Jesus para ele, e ele cego. E o que que Jesus falou assim? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele estava perseguindo a igreja. É, só que é o seguinte, a igreja tem um cabeça. Fala assim, a igreja tem um cabeça. E a cabeça, e o cabeça se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Então toda vez que acontece alguma coisa com você, está mexendo na menina dos olhos do Senhor. E da mesma forma que Samuel, você é um Samuel aonde você está. Você é um Samuel aonde você chega. Você é um Samuel, uma Samuela, que nasceu para fazer a diferença. A sua vida não é uma vida para viver à toa. A sua vida tem um princípio, tem um propósito. Fala assim: a minha vida tem um propósito. E quando você entende isso e toma posse disso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, irmãos, você nasceu para brilhar. Não é para brilhar a sua luz, é para brilhar a luz de Cristo. É para espelhar o Senhor. Então, sabe que nessa noite, a partir de hoje, você viva uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Que você olhe para a sua vida e fale assim: o que que precisa ajustar aqui? Que autoridade que o diabo tem na minha vida? Tem algum perdão que eu não dei? Tem alguém que eu estou vivendo uma vida meio dissoluta, estou fazendo umas coisas que não é bem de Deus. O que que é isso aqui? Eu estou ouvindo o que não tem que ouvir, eu estou vendo o que eu não tenho que ver. O que que eu estou fazendo? Peraí, para aqui. Eu preciso resolver isso aqui, porque eu não quero nada. O diabo não tem nada em mim. Por isso que Jesus tinha autoridade, porque o diabo não tinha nada nele. Nós somos pequenos Cristos. O diabo também não tem que ter nada em nós. nós. E isso não sou eu que tenho que falar para você, querido. É você que tem que enxergar isso. Por isso que eu sempre falo que tem que ter espelho em casa. É reconhecer, falar assim: não, isso aqui está errado. A Bíblia está de um jeito, aqui está outro. Eu preciso. Nossa, a Bíblia fala para gerar unidade e eu só quero gerar confusão. Opa, então não é a Bíblia que está errada, não, sou eu. Então vamos resolver aqui. Os irmãos entendem o que eu estou falando? A Bíblia fala para eu tratar minha esposa desse jeito, mas eu não estou tratando, então peraí, então vamos ajustar. Não, a Bíblia fala para eu tratar o meu marido desse jeito e eu trato do outro, então opa, então vamos ajustar. Porque o diabo não tem nada em mim. E aí vem a vitória. Alcança a vitória. Pergunto, quantos aqui querem alcançar a vitória? Levanta suas mãos. Se esse é o seu caso, fica de pé. Quero orar por você. Quero declarar sobre a sua vida que você nasceu para brilhar a luz de Cristo. Você nasceu para ter um êxito completo. Você nasceu para viver uma vida em abundância. Mas essa vida em abundância só vai acontecer na hora que você adequar a sua vida ao Evangelho. Na hora que não tiver nada do diabo na sua vida. Nenhuma atitude, nada. Fala assim: não tem nada. Aí você ganha autoridade. Aí as coisas acontecem. Você ouve Deus falando e você sabe que aquilo é de Deus. Não é de Deus. Eu vou fazer o que é de Deus. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E aí você começa a ver Deus se movendo, se manifestando, as coisas acontecendo. Aí você tem o que falar. Aí você tem o que contar. Aí você começa a ficar alegre. As pessoas perguntam: por que você está alegre? Ah, eu preciso te contar. Sabe que, com todo respeito, querido, você precisa ser um fofoqueiro de Deus. Sabe o que é fofoqueiro? Fofoqueiro é aquele que fica contando as coisas dos outros, verdade ou não? Fofoqueiro de Deus é aquele que conta as coisas que Deus faz. Eu e você precisamos ser isso aí. Nossa, olha, isso aqui aconteceu comigo, não sei o quê. Aí a pessoa fala assim: eu preciso disso aí. Eu preciso viver isso aí. As pessoas precisam ver Cristo resplandecendo na sua vida. Sabe, eu e você somos um espelho. Quanto mais sujeira, mais fica embaçado. Cristo não espelha, Cristo não, ninguém vê Cristo. Mas quanto menos você tem do inferno, mais está limpinho e as pessoas conseguem ver Cristo se manifestando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Eu quero orar por você. Na verdade, eu quero fazer algo, irmãos. Sabe, eu olho para a vida de muitos irmãos aqui e eu não vejo nada acontecendo. Nada. Eu não vejo experiências. Eu vejo que alguns, o fogo foi embora, a fé já foi embora, e esse não é o desejo de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você tenha experiências. Eu quero orar para que você, sabe, tenha cada vez mais convicção, que você tenha cada vez mais fé. Mas você precisa reconhecer. Fala: eu preciso. Eu preciso. Eu preciso experimentar mais. Eu preciso ter mais experiência com Deus. Eu preciso ter mais convicção. Eu preciso ter mais autoridade. Eu preciso ter mais relacionamento. Se esse é o seu caso, você quer isso, eu quero pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Pode vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Não se sinta constrangido. O único que tem que ser humilhado aqui é o inferno. Mantenha a distância, o distanciamento. Mas Deus quer se manifestar na sua vida. Deus quer ver o mover de Deus através da sua vida. Deus quer que você tenha experiências, não de um religioso. Deus quer que você conte aquilo que Ele faz na sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua igreja responde, Senhor. E nós, como autoridade, nós declaramos sobre a vida deles que eles terão cada vez mais experiências. E essas experiências gerarão cada vez mais convicções. Essas convicções, Senhor, oh Deus, que gerem cada vez mais na vida deles, Deus. Oh Deus, reconhecimento, Deus. Oh, crescimento, Deus, em nome de Jesus, que eles cresçam cada vez mais, para que eles sejam reconhecidos aonde eles estiverem, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E esse reconhecimento gere autoridade. Oh Deus, e que essa autoridade gere a guerra para ganhar a vitória, para obter a vitória, em nome de Jesus, porque nós nascemos para a vitória. O Senhor é conosco, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro o poder de Deus, a vida de Deus. Você é filho, você não é bastardo. Você é filho amado de Deus. Deus entregou o seu filho para morrer na cruz por você. A sua vida não pode ser em vão. A sua vida não é para tocar, ser tocada de qualquer jeito. É para que seja feita a vontade de Deus. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, eu libero da graça, eu libero do favor de Deus, da unção de Deus. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Oh, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu queria te perguntar, sabe, quem que está aqui nunca fez uma oração de confissão, declarando que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador? Tem alguém aqui que nunca fez isso? Todos já fizeram essa oração, entregando a sua vida para o Senhor? Todos já fizeram? Amém. Sabe, Jesus morreu na cruz para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. E você vai olhar para a sua vida e falar assim: não, minha vida está abundante, ok. Não, minha vida não está abundante, então vamos ajustar isso aqui. Procura o líder, procura o discipulador, procura o pastor. Fala: pastor, eu preciso ajustar. Líder, eu preciso ajustar isso aqui. Ó, não está bem, eu estou querendo te matar. Tal, não importa. O que importa é você resolver, para que você viva uma vida que vale a pena ser chamada de vida, para que as pessoas olhem para você e falem assim: eu estou vendo Cristo em você. Amém, irmãos? Você foi chamado para isso. Não guarde rancor de ninguém, não guarde nada. Viva a sua vida conforme Deus deseja que você viva, e você vai ver o que Deus vai fazer, o que você vai experimentar. Amém, meus queridos? Que vocês tenham uma ótima semana na presença do Deus vivo, e que você tenha experiências que você vai chegar, e depois eu quero ver fila aqui, eu não vou nem pregar. Fila de testemunho, não é de tristemunho, é de testemunho daquilo que Deus fez. Um bando de fofoqueiro do Senhor. Amém? Aleluia. Fala assim: eu fui chamado para ser um fofoqueiro do céu. Amém. Eu vou fofocar o que acontece no céu. Amém. Um beijo no seu coração. Deus abençoe e tenha um ótimo retorno na sua casa. Amém? Aleluia. Estamos encerrados. Bom retorno. Aleluia. Glória a Deus, ao Senhor. Amém.